Mantém-me perto da cruz, Jesus. Perto da cruz, uma alma tremendo. Amor e misericórdia me encontraram. Lá, a brilhante estrela da manhã derramou os seus raios sobre mim. Na cruz, lá na cruz, seja minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz, ó Cordeiro de Deus, traga-me essas imagens adiante de mim. Ajuda-me a caminhar de dia a dia, com esta sombra sobre mim, lá na cruz, esteja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz eu olho e espero, esperando e confiando sempre, até que eu alcance a praia dourada, depois do outro lado do rio. Lá na cruz, seja a minha glória sempre. Até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Lá na cruz, seja a minha glória sempre. Até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Vamos, antes da oração, ler de Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor não seja hipócrita, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Em amor fraternal, sede afeiçoados ternamente uns aos outros. Na honra de cada um de vós, preferência aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei as necessidades dos santos, exercitai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas diante de todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A última sentença resumiu tudo o que nós temos que saber. Isto Deus possa nos conceder a todos pela graça, para que possamos ser aprovados por Ele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Naquela gloriosa manhã, quando nosso Senhor retornará, então será reunida uma multidão que venceu. Serão os vencedores que herdarão tudo. Em cada carta, nós lemos no fim: quem tem ouvidos para ouvir nesses últimos dias, não ouvirá a homens ou a falatórios, mas somente aquilo o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito revelou a palavra através da boca chamada do seu servo e profeta. Todos que reconheceram isto, reconhecerão a quem tem que dar os ouvidos, ao que devem ouvir e o que não devem ouvir. A multidão vencedora é o único grupo que tem a possibilidade de reconhecer o mal, de vencer, qual seja, através do bem. Não se pode pagar mal com mal e então sair como vencedor. Isto não é a ordem divina. Aqui está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E quero mostrar como isso sucede. Se alguém fala tudo sobre vocês, contrário contra vocês, então vocês falam sobre a pessoa em questão somente o bem que vocês sabem e podem dizer sobre ele. Porque cada um pode pagar mal com mal, mas para abençoar e falar boas coisas e fazer, isso somente pode aquele ao qual Deus concede graça. Porque aqui é falado do vencer. Deixe dizer a vocês mais uma vez, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele venceu. Ele deixou passar tudo sobre si, suportou tudo e não abriu a sua boca. Ele não se defendeu, ele não procurou o seu próprio direito, mas deixou a tudo para aquele que julga justamente. Ele venceu. Ele passou pela prova e nós também devemos ser aprovados por nossa prova e sair como vencedores. Os vencedores herdarão tudo. Vamos perceber esse versículo de Romanos, capítulo 12, é o último, o versículo número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que estar prontos para colocarmos a nossa vontade dentro da vontade de Deus. Nós temos que decidir à disposição de quem nós queremos estar. Se estamos para a edificação do corpo de Cristo, queremos fazer algo para isso, ou se estamos na obra, tendo parte na obra da destruição. Vocês sabem, há sempre duas coisas. Uns edificam, os outros destroem. Cada ministério que Deus colocou na congregação serve para edificação da congregação. E assim o Senhor possa conceder graça a todos nós. Em relação às nossas provações, que se tornam cada vez maiores e cada vez mais como uma questão do destino nosso, que nós possamos, até o fim, com a ajuda de Deus, possamos ser aprovados nelas e seremos aprovados, pois assim está escrito: quem perseverar até o fim, então será coroado. E o nosso Senhor, naquela época, fez a expressão: encontrará o Filho do Homem fé sobre a terra quando vier. É um tempo de provação, sim, de provações especiais através das quais nós temos que passar. O Senhor possa, durante esta hora, nos abençoar e, de forma poderosa, falar aos nossos corações. Vamos, para a oração, nos levantar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que podemos vir diante da Tua face. Ó Deus, Tu és santo e nós somos impuros e moramos no meio de um povo com lábios impuros. Por isso, nós pedimos a Ti, purifica e nos santifica através do Teu sangue e através da Tua palavra. Faça isso agora, enquanto nós estamos em oração e na fé diante da Tua santa face. Fiel Deus, Tu conheces as aflições e os pedidos de oração de cada um. Senhor, nós pedimos juntos, aceita-nos, aceita, toma as nossas aflições, toda a nossa vida. Deixa-nos encontrar graça diante da Tua face. Senhor, que Tu hoje possa de tal forma estar presente que cada um possa sentir, e mais ainda, que nós possamos vivenciar, Senhor, a Tua graça tem que ser vivenciada, o Teu perdão tem que ser recebido, Senhor, que todas as promessas possam se tornar realidade divina em nossas vidas. Edifique a Tua congregação sobre o fundamento da fé mais santo e atue que as nossas orações e aquilo o que deve ser dito através do Teu Espírito possa ser inspirado. Senhor, eu não estou aqui em causa própria. Nós estamos reunidos diante da Tua face e desejamos ouvir a Tua palavra. Desejamos ser abençoados por Ti. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu que falaste a Abraão, Isaac e Jacó, Tu que deste promessas desde a antiguidade e no decorrer do tempo as cumpriste, Senhor, Tu abriste os nossos corações e olhos espirituais e os ungiste com essa pomada santa dos olhos, para que possamos ver de que forma a Tua palavra agora se cumpre. Fiel Deus, também nesta hora possas Tu passar isso sobre os nossos olhos com esta pomada divina. Nós não queremos a partir de nossa visão, mas sim da visão divina. Queremos ouvir a Tua palavra, aceitá-la e vivenciar o cumprimento também dela. Fiel Deus, olhe agora para baixo e venha ao nosso meio de acordo com a Tua promessa. Salve os perdidos, liberte os amarrados, cure os enfermos, console os oprimidos e levante os que estão cabisbaixos, e que essa pregação, e para cada um que tem a sua petição, possa então sair uma palavra da sua boca. Amado Salvador, nós sabemos que a Tua vinda está muito próxima. Também não ficou oculto a nós que o inimigo se colocou para engolir, para destruir e para espalhar. Mas nós daremos os nossos ouvidos a Ti, ó Deus. E nós pedimos a Ti agora por graça e força para vencer o mal que vem diante de nós, através do bem que tu nos dás, que possamos vencer assim. Senhor, nós cremos que nesse último tempo, uma noiva da palavra foi chamada para fora, uma multidão vencedora está surgindo, lavada no sangue do Cordeiro, coroada com graça e com misericórdia. Uma congregação sem mancha e sem ruga. Na fé, nós podemos nos ver enfileirados nessa multidão abençoada. Aleluia! Glória e honra seja a ti, o vencedor do Gólgota. A ti, o grande vencedor que tu nos amaste para fora. Senhor, tu venceste Satanás, morte, pecado e diabo. Tu venceste tudo e ao terceiro dia ressuscitaste dos mortos. Tu vives e contigo também nós. Senhor, deixa esta vida divina em nós e através de nós se tornar revelada, Senhor, que nós agora, debaixo do eco da tua palavra, possamos ter a comunhão e ligação contigo, ó Deus, e se quisermos fechar até os nossos olhos naturais debaixo da proclamação da palavra, então abra os nossos corações, os olhos dos nossos corações, para que nós possamos ver os milagres divinos e os seus caminhos e obras de salvação, possamos reconhecer e em espírito possamos seguir. Fiel Senhor, a tua graça, a tua bênção e a tua paz seja com todos nós, no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu desejo saudar a todos, desejar as boas-vindas de coração no precioso nome do Senhor. E eu espero que vocês se sintam bem e que vocês sintam que o Espírito de Deus está atuando e que o Senhor está presente, especialmente todos aqueles que hoje talvez estejam aqui pela primeira vez. A vós desejamos de forma muito especial as boas-vindas no nosso meio. Posso perguntar quem está aqui pela primeira vez? Elevem brevemente a mão. Alguns aqui? Oh, sim. 1, 2, 3, 4, 5. No mínimo 6. Muito bem. Nós nos alegramos de coração. Obrigado. Vocês podem abaixar as mãos novamente. Isto nós queremos dizer àqueles que talvez não saibam ainda. Para nós, se trata com a profunda sinceridade e veracidade que Deus pode conceder a um ser humano. Se trata de que a sua palavra seja passada assim como foi falada e deixada e revelada novamente, que assim seja proclamada às pessoas, porque cremos que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quando tinha que continuar no tempo, no ministério, e as mensagens que o irmão Branham trouxe no nome do Senhor, e a primeira brochura, a primeira carta circular, coloquei-me então para escrever. Então me veio a palavra no coração que estava escrito lá em cima, e era: a palavra de Deus permanece eternamente. E assim, naquela época, as escritas que foram passadas foram denominadas assim, e assim, ainda hoje, o resumo dessas escritas tem o título: A Palavra de Deus Permanece Eternamente. E quando estava pronto com a primeira brochura e coloquei-me para assinar, até lá eu sequer tinha noção como se deve fazer isso. E eu estava lá sentado e coloquei-me, e de fato não sabia o que fazia parte disso. E com saudações especiais, ou cordialmente, ou como deveria ser falado, eu não, de fato, não sabia. E coloquei então me para escrever, e de repente algo falou dentro de mim sobre atuando sob o mandato de Deus. Creio em mim, se eu tivesse tempo para imaginar, então eu teria pensado algumas vezes antes de ter escrito isso, porque isto pode ser como se fosse uma coisa arrogante, julgado por uma coisa arrogante por outras pessoas que não sabem que Deus ainda hoje pode dar uma comissão. Mas essas duas coisas, seja o título ou a assinatura, se eu hoje tivesse que fazer, então eu, em relação a essa decisão me colocar no coração, resposta divina colocada no meu coração, colocaria no primeiro lugar, e com a mesma formulação eu também assinaria de novo. Eu não sei até que ponto cada um pode se colocar no lugar de um outro, numa situação, o que significa de estar debaixo de uma comissão divina. Vocês sabem que tais pessoas, de forma especial, são levadas ao fogo, e quando é atirado, então sempre naqueles aos quais Deus quer usar. Se fosse de acordo comigo ou a minha decisão, então eu já há muito tempo teria parado. E devo vos dizer hoje, se eu tivesse feito isso, então os críticos também criticariam isso. Se proclamamos a palavra, então não está certo. Mas se parar, então seria dito, então começaria com outro alarido, e também sobre isso seria criticado. Então, nós permanecemos fiéis à decisão divina e mantemos os mistérios de Deus como seus trabalhadores, de acordo com a função, para que possamos ser aprovados por Ele. Vocês que têm que carregar junto, vocês me dão pena às vezes, mas lembre-se de mim em vossas orações, e juntos o Senhor nos carregará através de tudo, de acordo com a promessa que Ele deu. está diante dos meus olhos o que o irmão Branham, quando ele, no seu tempo, quis construir a capela e quis colocar a pedra fundamental, e o Senhor lhe apareceu e lhe mostrou uma visão e colocou debaixo do céu aberto e falou: a capela que você tem a intenção de construir não é a tua capela. E já ele estava debaixo do céu colocado e viu toda a terra. E o Senhor falou: eu te comissionei para trazer a palavra a todos os povos. Quando, isto eu já disse uma vez aqui, e o irmão Barrier está hoje aqui, eu desejo pela segunda vez dizer, quando o irmão Barrier e eu, alguns anos, estivemos em Marselha, eu, amanhã, 5:05, eu ouvi essa palavra de cima, da direita, ouvi e ecoou a voz: levanta-te e leia 2 Timóteo, capítulo 4. Naquela época, eu não tinha pensado que o irmão Branham tinha ou lhe havia sido ditas as mesmas palavras. E aqui está, a partir do versículo 1, escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, por ter anseio de comichão nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista do Evangelho, desempenha bem, totalmente, o teu ministério. Eu não tenho outra opção, e se com a proclamação do Evangelho eternamente válido está ligado sofrimento, rejeição e opróbrio e zombação, então eu tenho que aceitar isso com gratidão, mas a verdade é e permanece indivisível, e somente a verdade pode libertar. É simples para cada um que, de repetir a citação da Santa Escritura e dizer: a verdade vos libertará. Isto, no momento, pode ser só uma frase, mas quantos usam esta frase e mesmo eles mesmos não conhecem a verdade, sequer foram atravessados pela verdade e ouviram as fábulas, deram seus ouvidos às fábulas e às tradições. Se esta palavra deve se tornar verdade em nós, então nós temos que pessoalmente ser atravessados pela verdade divina da sua palavra através do seu Espírito Santo. Tudo mais é um reconhecimento com os lábios que já há milhares ou centenas de milhares já fizeram. Talvez todos que pregaram, todos que deram testemunhos e que na Santa Escritura leram. Jesus Cristo, nosso Senhor, naquela época, anunciou a palavra e ele coloca a pergunta no Evangelho de João, capítulo 8. Por que não suportais a forma de falar? Havia pessoas que impossivelmente podiam ouvir a verdade. Eles interiormente se rebelaram contra ela. Quem é da verdade, fala o nosso Senhor, ele ouve, ouça a minha voz, e a sua voz é a sua palavra. Então sabemos precisamente que no decorrer dos séculos, a palavra foi soterrada com tradições, com interpretações. Nós sabemos também que desde os dias da reforma religiosa, Deus fez um novo começo e não terminará até que na última era da igreja o restante da congregação tenha chegado lá, onde os nossos irmãos e irmãs, no começo, na fé, estiveram. Nós estamos convictos que esta é uma era profética e não somente uma era evangelística. Nesta geração, houve centenas de poderosos evangelistas, mas nenhum deles havia sido comissionado de colocar os mistérios da própria Deus à luz do candeeiro. Eles anunciaram o evangelho assim como lhes havia sido dado. Mas então, Deus o Senhor enviou, no meio de todos os muitos que surgiram, um simples, um homem humilde, com a palavra de Deus para esse tempo. E nós não nos envergonhamos de dizer, veio um homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, que estava determinada para o povo de Deus nesse tempo, e o seu nome foi William Branham. Pode, no momento, soar um pouco estranho para aqueles que ouvem isto pela primeira vez, mas compreendam, por favor. Assim como Deus enviou um mensageiro antes da primeira vinda de Cristo, assim, antes da segunda vinda de Cristo, também viu, para chamar a atenção do povo de Deus para aquilo o que ele, nesse tempo, tem a nos dizer. Esse homem, enviado por Deus, proclamou a palavra. Ele foi um profeta. A palavra do Senhor aconteceu a ele. A ele foi revelada até as profundezas mais profundas. E eu vos digo hoje à tarde, houve muitos que primeiramente foram tomados por esse poderoso ministério e que também caminharam um longo percurso junto. E então, eles retrocederam, voltaram atrás. Por quê? Porque não estavam prontos para aceitar a correção da palavra de Deus, para suportar isso. Deus, Ele educa cada filha, cada filho que Ele aceita. Ele faz correção. Ele não nos deixa passar com tudo. E isto é um sinal do seu amor em relação a nós. Pregue a palavra entre, seja a tempo ou fora de tempo. Vocês pensam que o irmão Branham teria dito o que ele disse se Deus não o tivesse usado para isso, para dizer assim? E que foi colocado debaixo de uma obrigação divina. Vocês pensam que eu diria ou escreveria o que eu digo e escrevo? Não sei, não posso imaginar que pessoas tropeçam sobre isso, que ficam iradas, mas isto eles têm que fazer com o seu Deus, porque comigo e com cada indivíduo não tem mais nada a ver, mas cada um está então diante do seu Deus. Nós enfatizamos muitas vezes, a pregação está aí para trazer os ouvintes em ligação com Deus. E a discussão não é com os ouvintes, entre os ouvintes e pregador. Se a palavra foi trazida em veracidade, então vocês têm que discutir com Deus. Porque é a palavra de Deus do que de fato se trata. E aqui, com esta proclamação, nos é dito: toma o sofrimento sobre ti. Com isto estão ligados sofrimentos. Aonde haveria um profeta, diz o nosso Senhor, que vocês não perseguiram, um justo ou um enviado por Deus que vocês não assassinaram? A sorte daqueles que carregam a preciosa semente da palavra de Deus está nisso, que com Deus estão em graça, e daqueles que estão ordenados para a salvação, esses o aceitam, porque não nos enganemos. Nós não podemos, de um lado, dizer nós aceitamos a mensagem e rejeitamos o mensageiro. Isto seria igual como se disséssemos nós aceitamos a redenção, mas o Redentor nós rejeitamos. Não, isto, uma coisa está ligada com a outra. Não pode ser separado para sempre. E Paulo diz, nós somos mensageiros ou embaixadores no lugar de Cristo, e um embaixador tem uma mensagem, e tem que ser a mensagem divina. Eu hoje tenho algo que muito raramente eu faço, em relação à última pregação que traduzimos, que enviamos alguns dias atrás, eu trouxe comigo esta pregação com o título A Palavra Falada é a Semente Original. É de fato, foi o fundamento para tudo o que após foi pregado. Esta pregação, e eu vos peço a todos por isso, de que a próxima, segunda parte, que deve sair no próximo mês, leiam esta pregação, essas pregações, de uma forma especial, com muita atenção. Eu gostaria que... Gostaria de ter deixado imprimir um parágrafo e outro, em, de fato, em letras grandes, para que chame a atenção aos olhos. Mas estou convicto que o Espírito Santo, a cada um, muito pessoalmente, a frase, a sentença, a expressão, a palavra e o pensamento, ele deixará ficar grande, ou tem que deixar ficar grande, do que, de forma especial, se trata. Mas, já o pensamento principal, a palavra, ou a palavra falada, é a semente original. Deus pôde utilizar o ministério de irmão Branham para que a palavra original, a palavra infalsificada e que não foi interpretada e que não foi entortada por pessoas de forma antiga, trazer de novo à luz o candeeiro. Ele teve um ministério especial profético e uma missão que nenhum nessa geração tem. Eu hoje desejo tomar a liberdade e, a partir da página 28, ler o seguinte: se Deus e a sua palavra se tornam um, e atrás disso ele diz, aleluia. Isso significa, se o Espírito de Deus, molha a palavra de Deus, a semente de Deus, então Deus brota, ou sai, surge, e para tornar isso claro, antes o irmão Branham fala e traz uma comparação natural e diz: eu fui nascido dentro da família Branham, porque meu pai e a minha mãe, em amor, se uniram. Eu sou o resultado desse encontro e unificação do amor natural. E assim, ele aqui faz a comparação e diz: se Deus e a sua palavra se ajuntam em um ser humano, então há uma união divina, e você e eu, nós somos o resultado divino que surge. Compreendemos isso? Uma geração divina não acontece pelo vento e não pela chuva, mas através da palavra e o Espírito. E por isso, esta comunhão divina e ligação em todos nós tem que acontecer para que algo novo possa ser nascido a partir de água e Espírito. Não somente uma conversa religiosa, mas uma renovação no profundo íntimo da nossa alma, que a semente divina da palavra colocada dentro de nós e uma ligação de amor e comunhão com Deus surja, então, para, a partir dessa comunhão de amor e ligação com Deus, então surge uma nova criação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, o irmão Branham, aqui, na página 28, nesta pregação fez a comparação. E vocês sabem, nosso Senhor também sempre deu exemplos naturais, tomou exemplos naturais para trazer conteúdo espiritual e pensamentos divinos para passar isso. Adiante está aqui. É então não mais o indivíduo, mas Deus. Por quê? Porque vocês estão mortos. Vocês não estão mais. Vocês contemplam a vocês mesmos como mortos, como vazios, esvaziados, totalmente esvaziados, e esperam pela semente, pelo germe da semente, o que é então? Vocês não são mais vocês, não é mais o ser humano, é Deus dentro do ser humano, é a semente, o germe da semente que, como a palavra falada no princípio, quando a palavra de Deus se tornou revelada no ser humano, então não é o ser humano, porque o ser humano morreu. Ele não pode ao mesmo tempo, como mistura ou coisa cruzada, ser um filho. Agora vem uma expressão enorme na qual nós todos temos que nos provar. Aqui é dito claramente: ou ele é um filho da morte, ou ele é um filho da vida. Se ele é um filho da morte, então deixem-o ao diabo para que ele o mate. Passem, deem vocês mesmos a Deus um momento para que ele mate o diabo dentro de vocês, que ele o mate dentro de vocês e o expulse para fora e o vos esvazie. Permitam a Deus que ele em seguida coloque a sua própria vida, plante dentro de vocês. Então vocês não são mais vocês. Ele é a vida de Deus, porque é a palavra. No momento, quando o Espírito Santo molha, então o mesmo brotará. Vocês entendem isso? Aqui se trata principalmente de que, como todos nós ouvimos e compreendemos, que nós morremos para nós mesmos. Eu ontem, já em Salzburgo, disse, na maioria das pregações de luto, quando alguém faleceu e faça então a última fala no túmulo, então eu leio normalmente, entre outras passagens bíblicas, também Romanos, capítulo 14, versículo 7. Lá está mais ou menos assim: se vivemos, então vivemos para o Senhor. E se morremos, então nós morremos no Senhor. Nós podemos viver ou morrer. Nós somos do Senhor. Mas, desde há pouco tempo, me vem o pensamento que esta palavra não faz parte do cemitério, mas na congregação do Deus vivo. Se vivemos, então vivemos para o Senhor. E se morremos, então morremos no Senhor. Somente quem vive no Senhor também pode morrer. Quem vive sem Deus também morrerá sem Deus. Aqui é passado diante dos nossos olhos que o diabo em nós tem que ser morto, sim, que ele tem que ser expulso. Amados, nós somos, assim por dizer, o campo de batalha no qual esta grande luta acontece. Os incrédulos, o diabo já os tem todos debaixo da sua regência. Mas quem quer servir a Deus, ele é desde o começo envolvido numa luta espiritual. E essa luta espiritual, da qual diz Paulo aos hebreus, vós ainda resististe até o sangue na luta contra o pecado. A luta final tem que chegar ao ponto que nós preferíamos morrer do que pecar. Que Deus chegue ao seu direito em todos nós, pela graça, e que as promessas, não somente como palavra, sejam realidade em nossos corações e escritas na Bíblia, mas pela graça possam encontrar o seu cumprimento. Como nós podemos provar quem nos influencia, quem de fato mora dentro de nós, quem nos motiva, em que serviço nós de fato estamos? A serviço de quem? Não dos incrédulos, nós estamos falando agora, mas dos crentes. Porque lá surge o maior dano e pode acontecer a um ao outro, mesmo se estamos seguindo a Jesus, se não formos atentos e orarmos antes de fazer ou deixarmos de trazer, antes de trazer algo sobre os nossos lábios, que como Pedro em Mateus 16, falemos algo que é de acordo com a nossa imaginação, pensamento, e ele disse somente: Senhor, isto não te aconteça. E Jesus volta-se a ele e diz: Satanás, aparta-te atrás de mim, porque o que você fala não é divino, mas você sabe o que está escrito. Mesmo seguidores de Jesus Cristo e filhos de Deus podem, se em relação àquilo que o Senhor falou, tomam um tropeço nisso e com a sua compreensão imaginam, porque Pedro fez isso e nosso Senhor falou sobre isso, que ele iria para Jerusalém, que ele estaria adiante do sumo sacerdotes e escribas, ele seria responsabilizado, dado a sua responsabilidade, que ele teria que sofrer e seria dado nas mãos dos pecadores. Pedro, ele teria que saber que o profeta Isaías falou e Davi e todos os profetas falaram disso. E aqui o Senhor, ele traz a palavra profética diante dos olhos dos seus discípulos. E um que sempre era o primeiro, também foi agora. E imaginem, com o entendimento, em vez do Espírito, em cumprimento do Senhor, para aquela hora, em vez de segui-lo, ele imagina com o entendimento e diz: Senhor, isto não te aconteça. E já o Salvador dá a resposta. E eu sou grato que também isto está escrito na Bíblia. Vamos nos deixar corrigir pelo nosso Senhor. Agora, nesses dias, quando a palavra profética foi revelada, há muitos que com entendimento imaginam, pensam e que dão uma resposta ao Senhor, que ele também só poderia dizer: Satanás, aparta-te atrás de mim, porque o que você fala não é divino. Pessoas que ouvem a palavra de Deus naquela época, foi o Senhor que pessoalmente falou com eles e que deveria estar mais próximo deles. E aquele que deveria estar mais próximo não compreendeu, mas vocês sabem que Deus permitiu esses exemplos para que nós possamos aprender deles, que poderia ser um outro. Importante é que o Senhor sempre toma alguém do qual ele sabe precisamente, ele pode suportar isso. O Senhor, ele sabe precisamente a quem ele coloca e coloca sobre ele algo, e quem outro então sucumbiria, cairia em chão disso. E a quem ele pode colocar uma carga, então ele também o ajuda a carregar. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nesses dias, ele falou conosco através da sua palavra revelada, profética. Bem-aventurado aquele que não se irrita nisso. Bem-aventurado aquele que não diz: Senhor, ó, isso você não deveria ter dito, não precisaria ter dito, isso não te aconteça ainda e assim por diante. Não, nós não estamos aí para corrigir o Senhor, nós estamos aí que o Senhor nos corrija, e quem não suporta essa correção divina é um filho ilegítimo e uma filha ilegítima, porque não pode suportar a correção do Senhor. Vocês pensam que para mim estava tudo certo? Certamente não, mas ele me corrigiu. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Quem somos nós que nós pudéssemos estar contra isso? Satanás, assim está aqui, tem que ser expulso de vocês. Vocês têm que ter morrido a vocês mesmos e tem que, para poder viver para Deus. Simplesmente, nós podemos trazer pelos lábios que nós morremos. Mas como é, de fato, na realidade e na nossa vida com Cristo? Da onde vem toda a velha natureza, todo o ódio, a inveja e o ciúme, as difamações, o assassinar? Porque não é outra coisa que isso. Vocês sabem, isto nós expressamos claramente. Deus, já em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 12 até 15, mais ou menos, ele disse essas palavras: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Lá é dito, é falado de duas sementes, de Cristo, a semente de Deus, que deveria vir em carne, para que nós, porque nós pecamos em carne, por isso ele teve que vir nesta carne, para, e o Satanás foi solto sobre ele, mas ele venceu todas as provações, todas as tentações, e por nós, ele foi à morte, para que nós pudéssemos ter vida. Mas a outra semente é a semente inimiga. Através da queda no pecado, todos, se pré-determinados ou não, se crente ou incrédulo, foram arrancados para dentro nessa queda no pecado. Cada ser humano é nascido nesse mundo da mesma forma. Cada um foi gerado em pecado e nascido em pecado, e como perdido e sem esperança e sem Deus, veio a esse mundo. Mas então, Deus se revelou aos seus e os chama para fora, porque ele conhece os seus, e os seus o conhecem. Essa inimizade colocada lá no Jardim do Éden e se estendeu a todos na cruz, esta inimizade foi eliminada e retirada para todos que deveriam encontrar paz com Deus, e a paz com Deus, e quem encontrou paz com Deus, ele não pode adiante permanecer na inimizade, porque ele entrou na reconciliação, no perdão, foi incluído nisso, ele é uma parte da obra de redenção divina, e nós não podemos ter ambas coisas carregar dentro de nós ao mesmo tempo, ou nós somos espiritualmente mortos, ou nós morremos com Cristo e nos tornamos ou fomos renascidos para uma nova vida através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Quais são as características de um verdadeiro crente, de um ser humano verdadeiramente crente? Nós esperamos pelo arrebatamento e em breve aparecerá. A pergunta é: somos verdadeiros filhos de Deus? Na sua e no seu e no meu coração, na tua e na minha alma, há divino, novo, nova vida, surgiu nova vida, a natureza de Jesus e a sua forma de ser já se tornaram revelados em ti, através de ti, e o Senhor fala, não adianta nenhum se ele pega um novo remendo e coloca sobre uma veste velha, e ele diz, novo vinho tem que ser colocado em novos recipientes, senão esses recipientes arrebentarão e o novo vinho será derramado. O Senhor falou em forma espiritual. Ele somente usou uma comparação natural. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho passou. Vejam, é tudo. Tudo se tornou novo, e daquele que está sentado no trono, veja, eu faço tudo novo, um novo céu, uma nova terra. Esperai pela nova criação da qual Cristo foi o princípio, seres humanos que são nascidos de novo para uma nova esperança. Eu, há pouco, tive uma semana de tempo onde eu, por estar sozinho, só comigo, como se diz, e pensei sobre certas coisas, e eu me coloquei a pergunta, e também diante do Senhor, quem é de fato nascido de Deus? Quem de fato recebeu nova vida? Quem é um filho de Deus aos olhos de Deus? Vocês sabem, se já tivemos que passar por muitas coisas e já tivemos as próprias experiências, como pessoas de repente se tornam totalmente diferentes, e então a coisa parece como se jorrasse da mesma fonte doce e amargo. Amados, amor e ódio, bênção e maldição, vida e morte, e o nosso Senhor fala, de uma fonte não pode jorrar doce e amargo. E por isso, nós temos que nos colocar debaixo dessa aprovação divina. E então alguém pode dizer, sim, como sabemos o que de fato está em nosso coração? Essa aprovação é mais fácil do que cada outra aprovação. Isto cada um, sem colocar um outro na coisa, pode até hoje fazer essa aprovação em si mesmo, sem ter estudado matemática avançada. E somente uma palavra para isso. Aquele que tem o coração cheio, então passa através do seu lábio, transborda através do seu lábio. Vocês podem falar 100 vezes com a boca, eu amo os meus irmãos e eu amo as minhas irmãs. Essas palavras podem ecoar e o vento as leva para longe. Quando vem a provação, então se torna revelado o que está em vossos corações, o que está em nossos corações de fato. Lá onde palavra e coração estão em concordância, lá está Deus entre o seu povo, e lá ele chegou o seu direito no seu povo. E lá onde palavras e coração não estão em concordância, então nós estamos no maior engano próprio de todos os tempos, e o Senhor possa nos ajudar nisso. Está escrito, como vocês podem amar a Deus que vocês não veem, se vocês não podem amar o vosso irmão que vocês veem? E então há até os muito religiosos que vêm ainda e dizem, amado irmão, eu coloquei você dentro do meu coração, mas comunhão com você eu não posso ter. Vocês sabem o que é isso? Isto é um paradoxo de fato miserável em si mesmo. Um auto-engano. Os lábios se movem ainda e de repente vem do coração aquilo o que de fato está dentro. E o que adianta a bem formulada e bem pensada expressão, se de repente o coração surge e a boca expressa então. Deixe-nos ser iguais a pessoas que, a partir de Deus, a partir da sua palavra e da sua veracidade, da sua vida e da sua natureza, do seu espírito, debaixo da cobertura do sangue e da palavra e do espírito, somos atravessados, traspassados, pessoas que não fazem um auto-engano, não caíram nisso. Seria uma pena se naquele dia, quando o Senhor retornar, muitos ficariam de volta decepcionados. Também isto eu ontem disse. Não somente eu mesmo desejo ser aprovado diante do Senhor quando ele retornar, eu desejo com todos diante da face do Senhor aparecer, que ouvir a palavra do Senhor a partir da minha boca. E vocês podem imaginar se então naquela gloriosa manhã entrar na glória de Deus. Um compositor de hinos, ele diz, que dia, glorioso dia será este. Mas se um ou outro faltaria, seria ainda uma plena alegria para você E para mim, se nós tivéssemos que pensar que pessoas que nós amamos não estarão lá, que Deus conceda a graça, que nós possamos ver as atitudes do inimigo e todos os lugares onde foi feita, criada inimizade, lá o inimigo tem a sua mão na história. Em todos os lugares onde há reconciliação e perdão, lá o Senhor, Ele tem a palavra, Ele tem o dizer. Como nós podemos ousar de pregar da cruz e do crucificado se nós suportamos que há inimizade e ódio, que isso surja? Na minha Bíblia, também quanto na vossa, ainda está esta maravilhosa palavra em Efésios, no capítulo 2, que na cruz a inimizade foi retirada e morta. Deixe-me vos ler Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual, que de ambos as partes fez um e derrubou a parede de separação, a inimizade. Deixe-me ficar aqui parado. Quem anuncia Cristo como crucificado e permanece na inimizade, ele mesmo para si, na sua vida pessoal, ele ainda não experimentou isso. Nossas vivências têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Para isto, é o tempo já máximo. Ele retirou a parede de separação, a inimizade. O que hoje forma a parede de separação é a inimizade. E da onde vem a inimizade? Somente do inimigo. E porque o inimigo foi vencido e nós, como redimidos, fomos colocados no chão da vitória do Gólgota. Então, não vamos nos deixar entrar, puxar para dentro dessa inimizade, mas permanecemos na reconciliação e no perdão com Deus e uns com os outros. Esse é o único caminho que leva ao alvo, levará ao alvo. Adiante, nós lemos aqui, no versículo 15, tendo abolido na sua carne a lei dos mandamentos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz ou pacificador. Também aqui nós podemos ficar parados. Em Cristo, nós fomos transformados em uma nova pessoa. E essa pessoa, a nova pessoa, não é um criador de transtorno, que confusão, não que faz bagunça, nenhum que utiliza a sua língua para causar desgraça e confusão. Se nós fomos transformados para uma nova pessoa, então o resultado dessa nova criação divina na tua e na minha alma aconteceu, então, somente uma única coisa. Então, um pacificador. E fim. Não mais e não menos. Amados, vale a pena pensar sobre isso. E o profeta Isaías, que já havia de antemão profetizado sobre uma maravilhosa mensagem, ele exclama: bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam a paz, que trazem a mensagem da salvação. Imaginem como pés podem ser bem-aventurados ou salvos. Amados, nosso Senhor, no Sermão do Monte, ele falou um número de bem-aventuranças. Bem-aventurados são. Assim, ele repetidamente disse. E um grupo entre os que foram bem-aventurados são aqueles que, como pacificadores, foram mencionados. Uma tradução diz: bem-aventurados são os de paz. O certo, de fato, é os pacificadores, pessoas que se foram tornadas novas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não precisam se esforçar no meio da maior briga para trazer paz. Paz com Deus. Se já os pés daqueles que anunciaram a salvação eram bem-aventurados, o que deve ser então a boca, o que deve ser o coração daqueles que ouvem a mensagem da salvação e vivenciam a salvação do nosso Deus? São bem-aventurados. Até nosso Senhor diz: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem. Muitos profetas desejaram ver o que vocês veem e não viram. Bem-aventurados são os nossos olhos. Bem-aventurados a nossa boca, que reconhece aquilo, o que Deus, como testemunho da sua palavra entre o seu povo, ele formou. Bem-aventurados são os pacificadores, porque herdarão ou possuirão a terra. Eles voltarão com Cristo e sobre a terra com ele, como reis, reinarão. E eu e todos nós desejamos, assim eu creio, pertencer àqueles nos quais as bem-aventuranças se tornam realidade, pessoas nas quais a obra do Gólgota é uma, pode se tornar uma realidade divina. E se ainda não chegamos lá, então eu vos digo, nós estamos no melhor caminho para chegarmos lá, aonde Deus nos quer ter, porque ele nos chamou com um santo chamado, e por isso nós viemos, e ele possa falar, possa corrigir e trazer ao estado correto, e a sua palavra sempre cumprirá aquilo para o qual ele enviou. Ainda, essa parte aqui, no versículo 16, e as duas partes em um corpo com Deus, através da cruz, reconciliar, após ele, através deste, ter retirado, matado a inimizade. E então está para trazer paz aos que estão próximos e paz àqueles que estão longe ainda. E no fim dessas explicações, Paulo Diz, Paulo disse ainda aos crentes, a partir do versículo 18, porque por ele temos ambos o acesso livre ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para uma morada de Deus em Espírito. Podemos crer nisso de coração hoje? Esta palavra foi direcionada a todos nós. A inimizade foi retirada. A vitória do crucificado é um fato divino para todos que com Cristo morreram e foram crucificados. Ele desceu ao inferno para vencer o inferno, a morte e o diabo. Então, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Todos ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Eles foram determinados como ser ajuntado, como congregação, ser edificados como um templo santo de Deus. E o fundamento que foi colocado é o fundamento dos apóstolos e profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, que Deus, hoje, no profundo íntimo de nossas almas, possa explicar, esclarecer que tudo isto são fatos divinos. Cristo, nosso Senhor, como Filho de Deus, ele foi crucificado. Ele recebeu, teve que sentir a inimizade. O inimigo se jogou sobre ele. O que ele teve que suportar tudo. E então, ele carregou todo pecado, toda culpa, toda enfermidade sobre si. Todas as nossas transgressões e todos os nossos erros, ele carregou sobre si. E através das suas feridas, nós fomos curados. Precioso coração, se você hoje pode pessoalmente, para você, aceitar na fé como realidade e fato divino, então hoje você sairá desse lugar como um abençoado e redimido filho de Deus e agradecerá ao Senhor por isso. Uma pregação não está somente aí que depois nós pensemos sobre ela e talvez ou se ouça uma segunda vez. Uma pregação está aí porque Deus fala diretamente conosco através da sua palavra e através do seu Espírito, debaixo da proclamação da palavra. Pode tudo isso, o que é proclamado, acontecer. Você ouve uma palavra, então mova no teu coração e diga: fiel Deus, eu te agradeço, tu retiraste a inimizade do meu coração. Cada palavra que é pregada tem que, pelos ouvintes, ser trabalhada, tem que ser movida. Nós temos que ser mencionados, tocados e levar aos nossos corações. Somente então, se cremos, então cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Deixe-me, no fim, chegar ao fim com esta consideração que a mim, serve a mim e a todos nós que permanecemos à palavra de Deus. É um consolo e uma fortificação. Será uma fortificação, um consolo. Deus enviou essa última mensagem nessa última era da igreja, direcionou ao seu povo e à multidão vencedora, para que assim fosse chamada para fora de todas as tradições e falsas doutrinas e libertar de todas as visões pessoais e lavá-la no banho de água da palavra, purificá-la e santificá-la e para decorá-la para o glorioso dia do seu maravilhoso retorno. E não deveria haver ninguém aqui que o diabo pudesse ainda falar no ouvido: isto será assim, mas como é comigo, eu alcançarei o alvo? Preciosa alma, uma autoprovação é ordenada e também é necessária, mas esta autoprovação não pode terminar em desespero e acabar em incredulidade, mas na tua aprovação, a mão do Senhor deve vir estendida a você e permanecer assim. E você deve saber, justamente aqui o Senhor quer ajudar-me e justamente aqui Ele ajudará. Louvado e glorificado seja o seu nome. E então nós podemos exclamar com o profeta: Senhor, a quem tu curas, esse está curado. E a quem tu ajudas, este foi ajudado. A direita do Senhor está elevada. E a direita do Senhor mantém a vitória também na tua e também na minha vida, e deixará revelado, estará revelada na noiva do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que foram convidados para a boda do Senhor e que tomarão parte na primeira ressurreição. É a multidão vencedora. E quem é a multidão vencedora? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, e os vencedores são aqueles que no seu tempo ouviram o que o Espírito diz às igrejas. Talvez faz isto ainda parte. Ninguém me poderá trazer até a última hora da minha vida que em alguma coisa eu creia que como doutrina ou interpretação após a partida do Mão Branham em algum lugar tenha sido espalhada. Eu Estou obrigado somente a Deus e a sua palavra. Tudo mais, isto sequer entra no ouvido e sai no outro, e também não precisa sair do outro, porque sequer entra. Simplesmente, isto é rejeitado por mim e por você. A congregação do Deus vivo é uma congregação da palavra que está submissa, foi submissa ao Espírito Santo, e em breve reconheceremos quando vierem pessoas e trouxerem suas interpretações amorosamente, são mais amorosos a que o ensinamento divino. Oh, tão agradáveis tudo o que as pessoas têm a dizer. Deixe-me ainda enfatizar isso. É melhor, me agrada mais que a palavra de Deus seja como uma espada afiada entre na minha alma e através disso me seja ajudado, do que essa palavra agradável que seja ouvida. Virão ensinadores que dirão aquilo que as pessoas querem ouvir, mas Deus enviou a sua palavra e nos fez sãos. Vocês não são gratos por isso? Eu penso, nós não somos suficientemente gratos por isso ainda. Mas o Senhor, quanto mais tempo ainda demorar, Ele nos deixará nossos corações transbordar de louvor e alegria. A Ele seja a honra. Amém. A sua cruz cobre o meu pecado. O seu sangue me torna alvo e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna alvo e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu creio somente em Jesus.